Há uma frase belíssima no Evangelho de João, sempre me chamou pessoalmente a atenção quando estou lendo o capítulo 3, que fala de João Batista, que foi o arauto do Senhor Jesus Cristo, parente dele, e que o anunciou, proclamador daquele que viria, e veio logo depois. E essa frase nós vamos ler lá em João capítulo 3, versículos 22 a 30, ou seja, o texto inteiro. E lá no versículo 30, então, vamos encontrar esta frase. Diz assim, então, o texto que eu deverei ler. João capítulo 3, versículos 22 a 30. Diz assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui está a frase que eu comentei. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos tome agora e nos ensine a tua palavra, que eu seja um mero instrumento, mesmo com todas as minhas falhas, fraquezas e pecados, mas que tu possas me iluminar e tu possas ser glorificado pelo que eu vou dizer aqui, e que as pessoas entendam como devam entender, também com a mesma iluminação do alto, para que cada um, conforme a sua própria necessidade, possa crescer, ganhar espiritualmente, mesmo que esse ganho seja, aliás, especialmente se esse ganho for a conversão da própria alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, este próprio, ao qual João desejou que ele mesmo, João, diminuísse, e ele, Cristo, crescesse. Em nome dele, amém. Em vez de ficar enciumado com a popularidade de João, que é o que estava acontecendo aqui, João Batista era muito popular e muitas pessoas vinham para a pregação dele, e ele batizava, o batismo de arrependimento, pregava duramente contra quem quer que fosse, soldados inclusive. Mas Jesus então veio discretamente, foi batizado pelo próprio João Batista e iniciou então o seu ministério. E os discípulos de João vieram: ora, Senhor, aquele que tu batizaste está aí falando, pregando, falou até em batismo, apesar de que Jesus não batizava, mas no sentido de que ele estava já fazendo discípulos. Mas a reação de João Batista é muito interessante. Não é de ciúme, mas de uma total consciência de uma necessidade que agora, naquele momento, imperava. Ele vai crescer cada vez mais. Vocês vão ouvir cada vez mais ouvir falar dele. Ele vai fazer coisas que nunca se fez em Israel. E agora eu vou encolher. João tinha mais ou menos 30 anos de idade, que era a idade aproximada que o Senhor Jesus Cristo tinha. Eles eram quase da mesma idade. Então, regredir em plena atividade é uma atitude compreensível para um homem de 70 anos, sei lá, 75 anos, mas para um de 30? Era uma atitude, do ponto de vista do mundo, estranha, diferente, esquisita, para não dizer meio louca. No mundo normal é se querer mais dinheiro, mais fama, mais poder, mais glória, mais nome. E até já velhinhos que insistem na conquista de alguma coisa neste mundo, ainda tentam trabalhar de alguma forma, ainda querendo alguma coisa. Mas João Batista não estava a serviço do mundo, não estava olhando para os padrões do mundo, mas estava a serviço do reino de Deus. Ele anunciara o Messias. O Messias tinha acabado de se apresentar e acabava de iniciar o seu ministério de mais ou menos 40 meses. A missão de João Batista terminou. Daí para frente, então, ele iria encolher e Jesus iria crescer. Eu queria tomar este exemplo literal de João Batista para aplicar a um princípio de diminuição que todo crente deve enfrentar, deve viver na sua própria vida. Uma diminuição de si mesmo, acompanhada ao mesmo tempo de um aumento de Cristo dentro de si. Então João vai nos servir apenas como uma ilustração para este princípio bíblico de uma diminuição do próprio eu e um crescimento de Cristo. Não agora olhando para o aspecto externo do ministério dele, como era o caso de João, como eu falei, vamos pegar como aplicação e examinar a necessidade de nós crescer, nós diminuirmos e Cristo crescer dentro de nós. O crente precisa diminuir na sua ambição pessoal, na sua sede de poder, no desejo de elogios, neste padrão do mundo de querer ganhar mais e mais e mais para si. E nós vamos descer a detalhes um pouco quanto a esta questão de diminuir cada vez mais. Vou querer que vocês me acompanhem em algumas passagens da Bíblia, os que não forem tão ágeis, não tem problema, pode ficar quieto, deixe sua Bíblia fechada se quiser e acompanhe com muita atenção, com os ouvidos, o que eu vou ler. Se quiser me acompanhar numa certa rapidez, vamos comigo. O crente precisa encolher o seu ego carnal. Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz assim, Mateus 16 e 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Claramente aí expressa a ideia de negar a si mesmo, de encolher na sua própria vontade, nos gostos pessoais, naquilo que agrada a si próprio, e agrada ao seu eu, muitas vezes, no sentido carnal, em que agrada a si, mas desagrada a Deus. Negue as coisas deste ego. Pegue a sua cruz, que é instrumento de sofrimento e de morte, e siga-me. Ele então já mostra aqui claramente esse princípio de encolhimento. E é exatamente o contrário do que nós gostamos de fazer, negar nós mesmos. Nós gostamos é de dar para nós mesmos, suprir para nós mesmos. Mas é o contrário. Convém que nós diminuamos. E eu vou primeiro abordar este aspecto, depois o outro de Cristo crescer em nós. Mas primeiro estamos vendo aqui como é preciso diminuir. Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. considerando cada um os outros inferiores a si mesmo, do jeito que você gosta de considerar. Todo mundo é pior do que você. Você é o quente, você é o bom. Você é o mais inteligente, você é o mais sabido. Você tem que ganhar os concursos, você tem que tirar o primeiro lugar. Você tem que ganhar um jogo de futebol. Você tem que ser o que decora melhor na classe. Você tem que ser o que ganha melhor salário. Então considere cada um aos outros inferiores a si mesmo, como vocês gostam de fazer. Não. Por humildade, considerando cada um os outros superiores, maiores do que você. Se todo mundo é maior do que eu, imagina o tamanhozinho que eu sou. Bem pequenininho, encolhido. Convém que eu diminua. Negue a mim mesmo. Entenda que eu sou tão pequeno, mas de uma maneira convicta, que o menor ao meu redor é maior do que eu. Este é o princípio bíblico, longe do nosso dia a dia, não é? Longe da nossa prática, longe das nossas convicções. Muitas vezes, o nosso eu é tão forte que nós nem conseguimos imaginar como é que eu vou considerar aquele elemento. Eu digo aqui a palavra elemento no mau sentido, como muitas vezes nós pensamos, aquilo que é até extremamente ofensivo essa forma de pensar. Aquilo, eu menor do que aquilo, tratando o outro já como um objeto, não mais como uma pessoa. Nós fazemos isso, muitas vezes, não só externamente, mas às vezes apenas aqui dentro, mas com um sentimento orgulhoso, inchado, exatamente o contrário do que deve ser. Agora, mais ainda do que encolhimento, estou falando da palavra encolher, a carne, mas é mais do que isto, é matar. É um encolhimento até zero. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Diz assim. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esse crucificar aqui é matar. Deveríamos matar. Aos olhos de Deus, alguém que aceita Cristo está totalmente perdoado porque já morreu com Cristo. Deus olha para nós e vê pessoas ressurretas em Cristo, justificadas, totalmente em paz com Ele. Então, essa posição que nós temos diante de Deus, sob o olhar perscrutador do juízo divino, que não pode, que não vê mais um pecado em nós, porque se visse nós iríamos para o inferno, mas a justiça de Deus não vê mais, porque a fé nos uniu de uma maneira tão forte com Cristo que a justiça dele passou para nós. E nós então não temos mais pecados aos olhos da justiça divina. Mas há uma incoerência entre essa nossa posição espiritual e o nosso viver. E a Bíblia o tempo todo alerta, sejam coerentes. Se vocês já morreram com Cristo, vivam como mortos. Não mais com as concupiscências e paixões que vocês tinham antes. Então é para matar o ego. Não para chegar em casa, pegar um 38 ou uma corda e se matar. Não, matar o orgulho, matar a arrogância, matar a vaidade. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3 e 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Fazei morrer, matem a vossa natureza terrena. O alvo do crente é ser o menor, o que serve, que não busca a primazia. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, sempre é bom lembrar, porque invertemos muitas vezes esses princípios dele. Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Esse padrão é exatamente o oposto do que nós estamos acostumados a ver no mundo. Aliás, que nós estávamos acostumados a viver quando nós éramos do mundo, e agora vemos no mundo que era assim que nós éramos também. O problema é que nós queremos trazer manias e costumes que nós tínhamos na nossa vida pré-Cristo, antes da conversão. Mas o fato é que o mundo aprova alguém pelo que tem, pelo que cresce, pelo que domina. Deus aprova alguém pelo que abre mão de si, pelo que se humilha, se diminui, pelo que ama o outro, pelo que se dá. É um crescimento ao contrário. O mundo cresce de um jeito. O crente que pertence ao reino de Deus deve crescer de outro jeito. O contrário. Aliás, o mundo é que deve ser o contrário de Deus, porque Deus é que é o padrão, não é o mundo. Um é o contrário do outro. O mundo é o contrário do padrão de Deus. O mundo é invertido. Não é que o reino de Deus é invertido com relação ao mundo. Podemos dizer assim, porque tudo é uma questão de referência, mas vamos dizer desta forma. O padrão é assim como Deus quer, e o mundo é invertido. E é este mundo que é bombardeado todos os dias nos nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações, e não nos dá trégua o tempo todo nas conversas, nos rádios, nas televisões, nos CDs, nos MP3, em tudo. É o mundo em cima, ali, passando este padrão de crescer, de ter, de comprar. Duas coisas sobre esta diminuição que eu quero comentar. Não significa se despersonalizar, tornar-se insignificante, desconhecido, desinteressado. Eu estava até pensando em aceitar o cargo na igreja, mas o pastor disse que o crente deve se diminuir, então eu não vou ser nada na igreja. E lá na classe eu estava até achando que ia tirar um 9 em matemática, porque eu tenho um jeitinho para matemática, mas eu devo ser humilde, não humilhar os outros, eu vou tirar um 4 de propósito, para ficar bem colidinho. Não, eu não quero ser conhecido lá no bairro, como não quero nem que meu nome seja comentado por nada. Irmão, não faço isso não, está tudo errado aí. Eu não estou dizendo isto. No desenrolar da sua vida e do seu serviço a Cristo, o crente deve usar toda a sua força de vontade para não pecar. Deve ser intensa a luta dele, não é um abrir mão de tudo, diminuir a tal ponto de ficar ali passivo, sem nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de energia depositada e exercida de alguma forma, e ficar ali como um molusco, talvez em cima de uma rede se embalando, esperando a morte chegar. Negativo. O crente deve ser muito forte no seu desejo de não pecar. Não precisa ler, porque eu já li anteontem a passagem de 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 a 9, que devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao nosso derredor como leão que ruge, querendo alguém para devorar. Então, seja sóbrio, atento, já comentamos isso, e vigiando para não pecar. Eu não quero pecar. Eu tenho que estar muito atento como alguém que mora perto de um circo de onde o leão foi solto. Lembra que nós comentamos isto. É necessária, então, muita atenção. Estar alerta o tempo todo e desejoso intensamente de não querer pecar, de desejar o que é bom. Desejar o genuíno leite espiritual para nosso crescimento. Eu quero aprender, quero melhorar. O crente deve usar toda a sua energia para a prática de boas obras. Gálatas capítulo 2, versículo 10, tem uma passagem interessante que ilustra bem essa questão desse encolhimento, que não é uma espécie de uma desistência de fazer qualquer coisa. Paulo, quando esteve em Jerusalém, foi recomendado a ele algumas coisas quando o encomendaram para pregar para os gentios, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Estou tirando do contexto aqui, mas só quero esse final de frase. O que também me esforcei por fazer. Eu sempre fiquei impressionado com este restinho de frase. Lá no original, no grego, fui olhar se a palavra é esforçar mesmo. E é. Significa fazer com diligência, fazer com atenção, fazer com esforço. Paulo se esforçou para se lembrar dos pobres, se esforçou para estar com eles e pregar prioritariamente a eles, não que ele não pregasse para pessoas importantes, até para reis, mas ele se esforçou, porque a natureza humana é contra se lembrar dos mais necessitados, dos exalidos, que estão mais em dificuldade, sofrendo mais. É natural. Interessante a honestidade do apóstolo aqui, eu me esforcei para fazer, lutando, mostrando energia em cima de uma determinação dele. Eu não vou me esquecer dos pobres no meu ministério. Então, que encolhimento nesse aspecto aqui, não é, ele não está encolhido, ele está esticado o máximo na sua força de vontade para não pecar, na sua energia, na sua inteligência para estudar a palavra de Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 17, que um belíssimo resumo sobre a utilidade da Bíblia, que é a palavra de Deus, que diz, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O ensino da palavra de Deus está aí aberto, exposto a nós. E você pensa que é fácil? O plano da salvação nós podemos entender com facilidade, sim. Mas de uma maneira mais detalhada para você entender as escrituras e o plano de Deus revelado aqui. E como foi antes de Abraão, e a chamada de Abraão, e como é Israel, e o Velho Testamento, e o Novo Testamento, e quem Cristo é de fato, ele é a porta, ele é o pastor, ele é o salvador, ele é o cordeiro, ele é o leão, o que significa cada coisa dessa daí? E como eu vou responder para os testemunhos de Jeová? Como eu vou responder para os espíritas? Como eu vou responder para outros de outras seitas? Como é que eu vou explicar que a salvação não é pelas boas obras, mas é pela fé? Como é que eu vou argumentar? Estudando, e se estuda usando cada milímetro de QI, de inteligência que Deus lhe deu. Cadê encolhimento aí? Não é encolhimento, é o contrário, é espichando até o limite da sua capacidade de entender. Eu fico triste quando eu vejo crentes que resolvem passar no vestibular, e estudam até de madrugada, e não era bom em matemática e fica, e aprende, e tira nota boa em química, em física, contra até a sua própria tendência de não gostar de números, por exemplo, de coisas abstratas, mas lutam e estudam e quebram a cabeça e queimam as pestanas, como se diz. Aí eu penso, essa inteligência desses jovens crentes que cismam de passar no vestibular ou em um concurso qualquer e passam. Essa inteligência e essa dedicação e essa força de vontade para estudar a Bíblia. Queria ver um jovem ficar até 2 horas da manhã lendo um livro de teologia, por gosto, por prazer, para passar não num concurso aqui do mundo velho, mas para passar nas provas que Deus tem para ele. Duras provas, inclusive, mas com resultados maravilhosos. Então, crente tem que aprender onde é que ele deve encolher. Porque, para usar a inteligência, ele não deve encolher, muito pelo contrário. Na eficiência, no serviço, Paulo buscava ansiosamente por essa eficiência. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Veja como ele diz aqui. 1 Coríntios capítulo 9, 22, aquela passagem que ele fala, como ele tentava ganhar a todo mundo. Vou ler só o resumo final do que ele explica. 22 inteiro, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo, aqui é o resumo mesmo. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os meios, salvar alguns. Este homem estava esticado na sua capacidade de serviço buscando eficiência. O crente deve se sobressair mais do que antes aquela história. Não, não quero nem comentar meu nome, eu quero meu nome ser desconhecido. Como? Cristo disse que você é o quê do mundo? Luz do mundo! E não tem sentido se acender uma lamparina e colocar embaixo de uma mesa e uma cidade edificada em cima de uma serra, de uma montanha, não tem jeito de esconder. Pois você é como a lamparina que foi acesa numa casa e vai se colocar no lugar mais alto, obviamente, para iluminar tudo na falta da luz. Ou mesmo a lâmpada se coloca no lugar mais alto. E você é como uma cidade em cima de um monte que não tem jeito de ser escondido. Você é para estar exposto. Então, humildade não é querer que o seu nome não seja conhecido de forma alguma, em aspecto nenhum. Isso não é humildade, não. Isso aqui é estar fugindo do papel que cabe a você de estar exposto na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua casa, no, na sua cidade, no estado, no país, no mundo. Não sei o que Deus tem para você. O problema é querer estar exposto para ser importante, para curtir uma fama que agora você tem. Aí começou a entrar na questão do encolhimento interno. Mas se o seu nome há de ser conhecido, que seja para a glória de Deus. Porque você é para brilhar. E brilhar para quê? Ele explicou o motivo. Não sei se você queria adivinhar. Para que os homens vejam as suas obras, o seu testemunho, a sua vida, e digo assim, oh, que coisa linda a vida do fulano. Não. E glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Brilhe então, irmão, apareça, sim, se exponha, como Cristo quer, para a glória de Deus. Então, não é questão de diminuir de qualidade, diminuir de trabalho, diminuir de esforço, nada disto. Segunda observação sobre a questão dessa diminuição é que ela dá lugar, essa diminuição de encolhimento do ego, como já expliquei, dá lugar a algo maravilhoso, o crescimento de Cristo em nós. Convém que eu diminua e Ele cresça. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. O que é isto? Cristo ser formado em nós. Ele fala aqui da influência benigna do Espírito Santo em nós, que provoca um aperfeiçoamento dos nossos alvos, nossos planos, nossas ideias, nosso serviço, um aperfeiçoamento de todo o nosso ser. Um aperfeiçoamento que faz com que deixemos para trás a nossa corrupção anterior, a nossa carne, e nos torne cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais imitadores de Cristo. Sempre buscando o limite de sermos iguais a Ele. Isto é que é Cristo ser formado no crente. Cristo crescer no crente. À medida que o crente diminui no seu orgulho, na sua vaidade, e mata a sua carne, deixa espaço para Cristo crescer nele. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nosso alvo é sermos conforme à imagem do Senhor Jesus Cristo. Duas lições sobre o crescimento em Cristo. Primeira, Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A primeira coisa que você deve entender é que já não é você que vive em si mesmo. O ponto de partida para você encolher no que você tem de ruim, de carnal, permitir que Cristo cresça em você, é você entender que ficou para trás a sua velha vida. Eu acho que todo crente deveria ser mais rigoroso no exame pessoal de se comparar com o seu eu antes da conversão. Tem que ter mudado muita coisa. Tem que ter mudado muita coisa. Se não interna, dentro de você, e só você sabe. Eu não digo nem o aspecto de que todo mundo antes roubava, agora não rouba mais. Todo mundo mentia, não mente mais. Não, porque há pessoas com comportamento aceitável socialmente. Pessoas que nós chamamos de sérias na sociedade, decentes, não crentes. Que tem um comportamento humano, social, familiar, profissional, razoavelmente correto. Então, pessoas assim, até que quando se convertem, o tipo de vida que levam, não se vê grande mudança como alguém que era completamente adoidado, errado, todo desencontrado e toma uma vida visivelmente diferente. Então, há situações em que a vida mesmo não traz grandes mudanças visíveis. Mesmo assim, não vai trazer um bocado. Mas eu quero jogar a luz aqui é no aspecto interno dessas mudanças. Você sabe o que é que você valorizava antes da sua conversão? Eu não sei. Porque é uma coisa íntima. Você sabe o que é que lhe dava prazer? Você sabe o que é que você pensava o tempo todo para conquistar na vida? Você sabe as coisas que na época, você nem notava, mas agora você olhando para trás, que você tanto gostava e que Deus odiava, porque agora você descobriu que é contra os padrões dele. Então isso você sabe. E meu irmão, minha irmã, isso é para ter mudado em grande medida. Em grande medida. Se você perceber que os seus alvos, objetivos e os seus prazeres mais íntimos se estão os mesmos e pouco mudou, você tem diminuído muito pouco naquilo que precisa e impedindo que Cristo cresça na sua vida. Então a primeira coisa, entenda, ou procure entender e peça a Deus essa sabedoria para entender que você não vive mais na carne mesmo, você deve viver em Cristo, você está vivo, ou seja, na carne, Paulo quis dizer aqui, coração batendo, os pulmões respirando, você está vivo, pois é, para Cristo, em Cristo, pelo poder de Cristo, dedicado a Cristo, visando agradar a Cristo, ele deve ser o alvo de cada respirar seu. Não você próprio, em primeiro lugar. Não quer dizer que você não possa querer nada agradável, confortável, ou digno, ou liso para você. Não, ele mesmo quer isso para você. Mas você não é o primeiro lugar, não está na linha de frente. Segundo, e com ele eu encerro. Está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículos 4 e 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 diz assim: pelas quais nos tem doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos para o versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. três coisas aqui. Esse nosso encolhimento da carne e crescimento de Cristo em nós deve estar diretamente associado com o se livrar das paixões carnais, que eu venho colocando até aqui. Então Pedro está aqui corroborando claramente, no final do versículo 4. Vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você tem que enfrentar isso, meu irmão e minha irmã. Não tem jeito. Pode vir 10 cultos por semana. Pode ser um grande pessoa de escola dominical. Pode ser diácono. Pode ser pregador. Pode ser o que você for. Pode falar de Cristo. Levar pessoas à salvação. Mas para a sua vida pessoal, não tem jeito. Você tem que se livrar das paixões que há no mundo, da corrupção dessas paixões. É algo prático. Você tem que passar, nem tem que passar, você tem que ir passando o tempo todo por essa espécie. Pronto, pastor, isso aí que você está dizendo, já fiz. No dia 12 de agosto deste ano, eu me livrei totalmente das corrupções da paixão que há no mundo. E tem uma coisa errada aí. Por isso que eu corrigi. Não é que você tem que se livrar da corrupção das paixões. Você tem que ir se livrando cada vez mais e se desembaraçando do peso do pecado que nos assedia tão tenazmente e olhando para o autor da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo. É uma experiência constante e prática, diretamente associado com se livrar das paixões carnais. 2. Vem juntamente com outras virtudes. Como comentei aqui. Aliás, eu pulei, não devia ter pulado. Pois agora eu vou ler o versículo 5, 6 e 7. Eu pulei para o 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, vai falar agora das virtudes cristãs. Eu não vou comentar cada uma, não. Com a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Olha a quantidade de virtudes que o crente tem que crescer nelas. Se livrar da corrupção das paixões do mundo e trocar esse livramento do que não presta pelo que é bom. Todas essas virtudes aqui. Conhecimento, com conhecimento domínio próprio, com domínio próprio perseverança, com a perseverança piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Tem que ir ganhando todas essas coisas. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem juntamente com outras virtudes e terceiro, produz serviços cheios de frutos para Deus. Então, essa diminuição da carne e crescimento em Cristo está associado com se livrar das paixões carnais, com o surgir cada vez mais das virtudes cristãs de uma maneira mais forte e mais intensa no seu ser e a produção de frutos para Deus. Então não é uma coisa teórica. Ah, já conquistei isto. Já diminuí a minha carne e Cristo já cresceu muito em mim. Maravilha, irmão. Mas sua vida está meio assim, tem ouvido algumas coisas, tem deixado triste, não só ouvido, mas visto em você. Não, é porque o senhor sabe, as coisas são difíceis e tal, mas eu estou bem esvaziadozinho da carne e Cristo está aqui, nem cabe mais Cristo em mim. De tanto que ele já me encheu, eu estou pleno de Cristo. Cadê os frutos? Então, como eu falei, repeti e digo de novo, é algo prático em que podemos ver. E quer uma sugestão? Não fique dizendo por aí que você está cheio de Cristo, no sentido pleno, que Cristo está tomando todo o seu ser, que a sua carne está lá embaixo. Essas coisas não se diz normalmente, a não ser em situações muito especiais, mas no dia a dia, não diga não. Sabe por quê? Porque não vale coisa nenhuma a parte do que você é. E do que você faz, e do que você produz. Então se estão vendo em você os irmãos da igreja, irmãos de outras igrejas, a sociedade, sua família, seus colegas, seus companheiros, se eles vão ver que você está crucificando a carne de fato. Eles vão ver que você está cada vez parecido mais com o Senhor Jesus Cristo, está mais humilde, está mostrando mais compaixão, mais misericórdia, mais amor. Eles veem, não precisa você alardear de maneira nenhuma. Geralmente quem alardeia isto é porque não está fazendo assim. E quer que as pessoas notem na marra, nem que seja pela sua língua, pela sua boca que está falando, mas não funciona, acaba ficando, sabe o quê? De mau gosto. Você falar de uma coisa que nem tem. Deixe que isso vai fluir na sua vida naturalmente. Agora, eu falei até aqui de Cristo crescer em nós, dentro do nosso ser. Mas, à medida que Ele cresce em nós, as pessoas, como já comentei agora, terminam observando, vendo, como disse, comentando, e isto faz com que o nome de Cristo vai crescendo no mundo. Agora não mais dentro de você somente, mas Ele transbordando por você faz que as pessoas vejam, falem, comentem e até mesmo o nome dEle, a honra dEle vai crescendo, vai sendo mais conhecido, Cristo. A pessoa dEle mais adorada, Ele vai sendo mais glorificado e assim você está fazendo exatamente o que fez João Batista, como comentamos lá no início. Convém que ele cresça e eu diminua. Você faça como norma, como um propósito da sua vida. Pense constantemente nesta frase. Que Cristo cresça na minha vida. E uma vez crescendo na minha vida, o nome dele cresça ao meu redor e os comentários sejam cada vez melhores sobre a pessoa dele e eu cada vez mais diminuído, mais encolhido na minha carne, nos meus pecados. E cada vez mais dedicado, mais firme, produzindo mais frutos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, aplica esta palavra da maneira como Tu queiras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.